Uma pessoa diz que tem se dedicado muito ao caminho interior, mas ela sente que parece que todo o esforço desaparece e o que pode estar havendo? É preciso insistir, é preciso prosseguir. No caminho evolutivo, trata-se de prosseguir. Não precisa estar avaliando o que acontece, nem o que está caminhando. Precisa prosseguir. Trata-se apenas de prosseguir. Não precisa olhar a velocidade. É prosseguir. Está tudo nessa palavra, prosseguir. E como podemos ajudar a dar suporte, a educar uma criança emocionalmente muito frágil, que chora e sensibiliza por vários motivos, inclusive quando está assistindo filmes, não precisa nem continuar. Você tire todos os filmes da sua casa, não é? E a criança vai melhorar. E uma pessoa diz que passou toda esta encarnação cuidando do seu emocional e que até hoje ela não tem aquela alegria interna e nem aquela segurança que ela sempre procura. É porque se a gente tem algum problema no emocional, é muito mais rápido se você cuidar do mental. Você leia, se instrua, lide com os mantras, faça trabalhos mentais positivos, principalmente leituras, audições, porque isto reflete, isto vai ser como uma chuva positiva no emocional. O emocional está abaixo do mental. Então a gente não fica brigando nas tempestades emocionais. A gente sobe para o mental e se instrui lá em cima, porque aí isto vai descendo. Precisa ter paciência. Mas o caminho seguro parece que é esse. Porque na evolução cabe ao mental controlar o emocional. Na evolução é assim, o mental é que tem que controlar aquele emaranhado. Então a gente trabalha é no mental. E isto vai refletindo no plano inferior. E ontem na partilha foi dito a respeito do karma do reino animal, que o reino animal ainda tem karma. E por que os golfinhos estão inseridos nesse contexto? Porque nós sabemos que os golfinhos não são reino animal deste planeta, não são outro setor do reino animal que não é da Terra. E os golfinhos estão aqui na Terra, ajudando o reino animal da Terra, ajudando a Terra de um modo geral. Ainda é um mistério para o homem da superfície o que é que os golfinhos fazem aqui. É um mistério. Mas eles são um setor do reino animal que não é terrestre. Um setor bem mais inteligente do que os animais da Terra. Com a sua presença no planeta e com a sua irradiação, devem estar dando uma contribuição importante ao reino animal terrestre. Claro que uma parcela do reino animal mais evoluída e que vem para cá está se sacrificando, porque animal que está aqui arrisca se transformar em comida. Os golfinhos estão se sacrificando, estando aqui. E uma pessoa diz, ao transcender, ir mais além da nossa mente, corpo e emoções, estamos nos interiorizando e indo para o centro do nosso ser? Bem, começa-se por um trabalho da gente não se identificar com o que se passa na mente, no emocional e no físico. Começa por não ficar identificado com isto. O que se passa na mente, o que se passa no emocional, no etérico físico, são coisas que a gente olha, assiste como se fosse um cinema, vai cuidando de ser o mais equilibrado possível, mas não se identifique com isso. Se não se identifica com isto, se vai vivendo isto a serviço, servindo, usando esses corpos para servir, mas sem se identificar com eles, então vai havendo uma possibilidade de quando você vai para dentro do ser, você conseguir ficar mais estável lá. Você vai conseguindo ficar mais estável dentro de você, é a partir do momento em que você não se identifica mais com esses corpos externos. Esses corpos externos são veículos que nós estamos usando para estar servindo aqui no plano material. São corpos que a gente deixa aqui na Terra ou deixa no espaço terrestre logo que desencarna deles. Ninguém leva o corpo físico, nem o corpo astral, nem o corpo mental para os níveis de consciência superiores. Ninguém leva esses corpos para os mundos superiores. Nós entramos nos mundos superiores deixando todos esses corpos por aqui, o mental, o emocional e o etérico físico. Para você poder se interiorizar mais livremente, para poder ir mais fundo, para poder ficar mais tranquilo quando procure lá para dentro, precisa que haja um trabalho de desapego desses corpos aqui na Terra. E se nós podemos falar sobre quais são as tarefas que cabem aos colaboradores não residentes em Figueira? O que nós podemos expressar? Bem, o principal trabalho de nós todos, não? É vivermos os ensinamentos. Este é o principal trabalho. Seja quem está aqui, seja quem está fora, o principal serviço, o principal trabalho é viver aquilo que se está aprendendo, viver aquilo que se está recebendo. Isto é o principal. Porque isto é o que vai influir beneficamente no todo, na humanidade toda. Agora, no plano externo, no plano material, quem quer ajudar e não sabe como, pode perguntar para a administração, pode perguntar para o setor de plantios, pode perguntar para o setor de difusão, enfim, consulta um setor que for mais afim e pergunta no que ele pode ser útil. Aqui há muitas coisas a serem feitas. Quem quer ajudar materialmente é só se dirigir para uma coordenação e perguntar o que é necessário. E uma pessoa diz que conheceu alguém e depois desse encontro a sua vibração mudou muito e ela melhorou em todos os sentidos, inclusive no seu campo magnético. E ela considera que encontrou uma alma gêmea. Bem, vamos nos entender a respeito de alma gêmea, porque este é um termo bastante importante para nós estarmos usando assim com os relacionamentos externos aqui na Terra. O que nós chamamos de alma gêmea é uma ilusão da alma. A alma tem dois aspectos. A alma tem o aspecto masculino e o aspecto feminino. Existem dois aspectos na criação. A alma tem o seu aspecto masculino e o seu aspecto feminino. Enquanto na alma esses dois aspectos não estão unidos, ela pensa que o outro aspecto é outra alma. E ela acha que é a alma gêmea dela. Isto é uma ilusão da alma. Não existe alma gêmea. Cada alma é um indivíduo. Não existe alma gêmea. O que a alma pensa que é a gêmea dela é a outra parte, é a outra polaridade. E nós temos que, na nossa linha evolutiva, temos que unir essas duas polaridades. Primeiro harmonizar. Primeiro temos que harmonizar os aspectos masculinos com os aspectos femininos da alma. Harmonizar isto. Quando eles estão harmonizados, precisa fundi-los no mesmo. E aí vai se elevando. A mônada vai absorvendo isto, que é para depois esse mesmo trabalho ser feito na mônada. Mas isso não pode ser feito na mônada se não começa a ser feito de baixo. Então nós temos que fazer esta união das polaridades, não? Na nossa personalidade, como consciência. Teríamos que nos libertar desta ideia de que somos homens ou que somos mulheres, que somos masculinos, que somos femininos. Tem que se libertar disto e ir fazendo a fusão disto na mente. E aí a personalidade vai ficar muito mais tranquila, muito mais sadia, muito mais equilibrada, porque ela já uniu seus dois aspectos. E aí a alma começa a atrair e isto vai acontecendo na alma. E é na alma que existe esta ilusão. Enquanto isto não está ligado, não está fundido, ela pensa que a outra metade é a alma gêmea dela. E uma pessoa está num grupo de estudos e está perguntando até que ponto pessoas podem trazer para dentro do grupo energias negativas delas próprias. E mesmo levando em conta que há muito amor em toda a preparação desse serviço, sempre acontecem essas infiltrações. Então, num grupo de estudos, vai havendo uma elevação do ambiente. Quando um grupo de estudos começa, quando um grupo começa a dar os seus primeiros passos, ele está num certo ponto. Com o decorrer dos estudos, aquilo deve ir se elevando, aquilo deve ir mudando de ponto. Agora, no decorrer dos trabalhos, o grupo, nos planos internos, pode atrair novas almas. E essas almas, às vezes, se introduzem e correspondem ao nível do grupo. Então, entram no grupo e fica tudo harmonizado. Mas o grupo também pode atrair uma alma que não tenha se trabalhado tanto. Aí, quando ela entra no grupo, é preciso que todos colaborem, sendo muito impessoais, não ficarem olhando os traços de personalidade de quem se aproximou, de quem chegou, mas ficarem olhando como uma nova alma e assumirem, estarem juntos com aquela nova alma. E aí aquela alma pode até chegar ao mesmo nível que o grupo chegou rapidamente, se for ajudada pelo grupo. Agora, muitos de nós somos inseridos em um grupo para sermos experimentados, para sermos provados, para vermos se cooperamos para nos harmonizar ali ou não. Então, não é todo mundo que chega e todo mundo que se introduz que vai ficar. Pode ser que alguém chegue, se introduza e fique ali, e se encontre ali, e entre no mesmo processo dos outros de elevação. Agora, pode alguém ter sido encaminhado como experiência ou como prova. E aí, se ele não afina com o grupo, ele deve ser ajudado a ir encontrar o seu grupo. É sempre um trabalho de colaboração. Tanto receber uma pessoa e ela ficar, quanto se pedir para uma pessoa sair, ambos são trabalhos de colaboração. Uma colaboração para que a pessoa vá para o lugar certo. Teríamos que ser muito fraternos nestas coisas e muito unidos. Porque se um grupo de estudos permanece em nível de personalidade, os estudos não progridem muito. Aqui nós teríamos que fazer uma observação com respeito à posição na cadeira na sessão de mantras. Nós podemos estar de duas formas na cadeira, dependendo do que está acontecendo conosco. Então, se nós sentamos na cadeira com as pernas paralelas, com os dois pés no chão, com as duas mãos sobre as coxas, isto chama-se posição egípcia. É aquela posição que a gente vê naquelas estátuas egípcias, que eram muito educativas. Toda escultura egípcia era educativa. Então você olhava uma escultura egípcia, aprendia alguma coisa. E em geral, com as esculturas egípcias, as pessoas aprendiam a sentar, a estar bem sentadas. Então aquilo é uma posição. Na posição egípcia, nesta posição, as pernas paralelas, os dois pés no chão, as duas mãos sobre a coxa, nesta posição, a energia gerada pelos mantras desce, atravessa o corpo todo, vai para o chão, se introduz na terra. Não fica circulando no corpo. E energia atravessa todo o corpo, desce pelas pernas e pelos pés entra na terra. E isto pode formar um circuito energético com alguma energia da terra. Então, na posição egípcia, nós estamos formando um circuito da energia do mantra passando por nós, energia da terra subindo, nós estamos fazendo um certo circuito. E se nós estivermos com os pés cruzados e as mãos cruzadas, assim em cima do colo, nós estamos fazendo com que a energia circule pelo nosso corpo. Então precisa ver se a pessoa suporta ficar com os pés assim e com as mãos também cruzadas. Aí ela tem que ter um corpo que suporte a energia ficar circulando continuamente nele mesmo, sem sair. Agora, se é muito forte, então ela adota a posição egípcia que vai ficar mais suave todo o trabalho. Ambas as posições são boas para o trabalho de mantras. O que não é muito indicado e atrapalha bastante o trabalho no corpo da pessoa são as pernas cruzadas. Porque quando você cruza as pernas, duas correntes de energia você mistura aqui na virilha, aqui nesta parte, quando você cruza a perna. Essa posição não é adequada para a reunião de mantras, porque a energia chega ali e não sabe para onde ir, porque as pernas estão cruzadas. E uma pessoa diz, quando entoamos os mantras, dá uma impressão que os intraterrenos e os extraterrestres nos escutam e se unem conosco. Isso acontece mesmo? Bem, os intraterrenos e os extraterrestres têm diferentes graus evolutivos. Se um ser é onisciente, isto é, se um ser tem consciência do que se passa em todos, então ele está assim sentindo a nossa reunião de mantras. Então, se existe um extraterrestre ou um intraterreno onisciente, isto é, que tem consciência de tudo, ele está assim, tendo consciência de tudo. Agora, se ele ainda não for onisciente, ele pode estar participando porque está no único, não? Mas não é que ele tenha consciência. Para exemplificar, provavelmente um Nicolás, lá em Aurora, saberá que nós estamos fazendo uma reunião de mantras aqui, saberá tudo da reunião, mais do que nós. Agora, nem todos os intraterrenos, nem todos os extraterrestres têm essa onisciência. Alguns têm, mas outros não têm. E por que nós fazemos os mantras tão cedo? O dia começa às 2h30. 2h30 já não é mais noite. 2h30 o dia já começou a nascer. Nós deixamos o dia começar a nascer, né? E dali um pouquinho começamos os mantras. Porque aí acompanhamos esse movimento da alvorada. Se nós esperamos mais um pouco, começam a se misturar as energias do dia claro. Nós já fazemos outras atividades. Nosso corpo já está num ritmo levado pelas nossas atividades externas. Então, quanto antes nós fizermos os mantras, depois de 2h30, estará em harmonia com o dia que nasce. Tudo isso é simbólico. Tudo isso é simbólico. Por isso é que nos tempos passados, quando se fazia os mantras, o que corresponde aos mantras eram os salmos. Então se fazia os salmos várias vezes por dia. Isto é, se fazia os mantras deles várias vezes por dia. E isto fazia com que a energia se elevasse várias vezes por dia. Se nós pudéssemos fazer os mantras várias vezes por dia, nós manteríamos aquela elevação da energia o dia todo. Então é um trabalho esse, não? É um trabalho para quem tem esta profissão, de ficar na vida só elevando a energia, como os antigos monges. Estavam na vida para elevar a energia. Então, diziam os mantras deles várias vezes por dia, e assim se mantinham. Nossa colocação não é essa, não? Nós fazemos uma reunião de mantras para fazermos ali um exercício e depois nos mantermos naquele nível. Nos nossos trabalhos individuais, em casa ou aqui, fazemos aquilo sozinho, não? para que entre uma reunião de mantras e a outra e a próxima tenha havido um trabalho ali no meio. Aí a outra reunião de mantras vai ser mais aperfeiçoada, vai ser mais aprofundada. E você mantém aquela concentração nos mantras, você mantém a sua mente, mantém a sua aura equilibrada com tudo aquilo que é a energia que se desenvolve ali. Ao passo que se você vem aqui mensalmente e entre uma reunião e outra você não trabalha com os mantras, cada vez que você vem aqui você tem que reunir tudo e fazer um trabalho preparatório na reunião. Quando a reunião necessita, está fazendo um trabalho preparatório de reunião de energia das pessoas, se vê logo. Porque a reunião custa para chegar num certo nível. Agora, se todos mantiverem esse nível enquanto estão fora, aí não se precisa trabalhar tanto para reunir a energia. Para reunir a energia da sala, para levar a energia do grupo. Isso não precisa ser feito. Já se entra no trabalho num outro nível. E aí o trabalho pode ir se desenvolvendo. Depois de tantos anos, estamos vendo que o trabalho está desenvolvendo. Mas é muito importante que para o trabalho desenvolva com certo ritmo, que vocês façam os mantras fora daqui, que vocês continuem trabalhando os mantras, que não seja só uma vez por mês quando vem aqui, que é para a reunião ir amadurecendo, o grupo ir amadurecendo. E isso tem muita repercussão para o planeta. Agora, vocês fazerem os mantras normalmente, diariamente, isto é um grande estímulo para a energia da dedicação. Os mantras têm uma energia mágica que nos ajudam a sermos dedicados. E é muito importante que a gente seja dedicado, que a gente chegue a fazer uma coisa por amor. E os mantras têm esta energia, vai te introduzindo na energia da dedicação. Por isso que quanto mais você repete, mais ele vai trabalhando em você esta energia. Se você é pontual com os mantras, você vai ficando dedicado, um ser dedicado. Os mantras fazem isto como trabalho em você. Agora, se a gente repete sempre o mesmo mantra, como hoje nós repetimos alguns várias vezes, quando você repete o mantra, a repetição do mesmo mantra acalma o eu básico, acalma o eu físico, acalma a consciência do corpo físico. É muito diferente você pronunciar um mantra atrás do outro, diferentes. E você pronunciar, por exemplo, 14 vezes, 17 vezes, 30 vezes o mesmo mantra. Isso é diferente o trabalho. Se você muda de mantra, ele está fazendo um determinado trabalho. Se você repete, aquela repetição acalma o eu básico. Aquilo é um calmante para a consciência do corpo físico. Então, se você repete muitas vezes um mantra, e se você tem a mente no sentido daquele mantra, se você tem a mente no significado daquele mantra, então, enquanto o corpo físico se acalma, o seu mental consegue penetrar os níveis de consciência mais profundos. Isso é um trabalho energético que o mantra faz. Mas para você pronunciando o mantra e a mente penetrar, chegar lá na fonte do mantra, precisa que o corpo físico esteja acalmado. Por isso que se repete, 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 porque é a repetição que o acalma. Agora, nem todos os mantras a gente fica repetindo muitas vezes, não? Isto depende da energia que ele produz em nós. Se o mantra produz muita energia em nós, não precisa repetir tanto. Se produz menos energia em nós, pode repetir mais um pouco. Isto é uma coisa que a gente aprende a dosar, aprende a controlar. Então, no sentido do mantra, Acalmar é o básico do corpo, com a repetição. E se você tem a ideia do que o mantra significa, do que o mantra quer dizer, do que o mantra está querendo te dizer, como sentido, como energia, a sua mente chega lá, sua mente penetra e chega lá. E você então vai ter um resultado muito mais completo. Se a mente se eleva na direção do mantra, a mente acaba ficando em contemplação da vida espiritual, dos níveis superiores, sem ela ter consciência do que está acontecendo. Basta que o físico se aquietou e ela subiu, ela vai se aproximando dos níveis espirituais, ela vai se aproximando dos níveis abstratos. Então é muito bom que nós todos viéssemos para a reunião com uma intenção, não só de repetir mantras, mas com a intenção de viver esse processo, de acalmar o corpo físico, de deixar o corpo físico calmo, que é para a mente ir penetrando todos aqueles níveis que você idealiza penetrar. Nos planos superiores, isto é como um chamado, é como um estímulo. As energias dos planos superiores começarem a descer. Então elas começam a descer, elas começam a fluir sobre você, levado por isso, levado por esse trabalho que você está fazendo. Se isto é feito individualmente, tem um valor individual. Agora, se isto é feito conscientemente por um grupo, isto tem um valor muito maior. Isto tem um valor que irradia mesmo esse trabalho de elevação para o planeta. Uma pessoa está perguntando se ao regressar de Figueira aos lugares onde ele vive, se a energia deste centro espiritual continua trabalhando em nós. Sim, se você continua coligado com a energia que você desenvolve aqui, isso te acompanha, isso prossegue o processo em você. Quando se trabalha com energia, principalmente quando se está num centro espiritual, seria muito importante a gente não desenvolver o egoísmo, não desenvolver o utilitarismo com respeito à energia. Nós buscamos energia para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais puros, para fazermos o bem. Nós não procuramos energia para nós mesmos. Nós procuramos a energia para nos tornarmos melhores, para que ela nos trabalhe, não para nós ficarmos mais fortes ou mais lúcidos, nada para nós. A gente busca energia, a gente procura contato com a energia em função de nós ficarmos melhores para os outros, para a vida, para o plano evolutivo. Isto seria a atitude mais limpa em que se está diante da energia. Agora, há outros graus de se estar diante da energia. Umas pessoas estão dizendo que no país de onde elas vêm, as autoridades e as redes de comunicação estão sugerindo que as pessoas comecem a andar de preto para, com isto, não deixar passar os raios ultravioletas. Olhe, nós temos que ter muito cuidado hoje em dia com tudo aquilo que está comprometido com certas forças que não são muito claras, certas forças que são muito materiais. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo isto, porque geralmente essas recomendações trazem consigo um sentido não muito evolutivo, de forma que é preciso muito discernimento e tomar muito cuidado com as orientações que a gente recebe. Há pessoas que até recebem orientação de usar óculos escuros. Que mais vocês querem? Precisa ter muito discernimento. E uma pessoa pergunta se os bebês têm ego e se os bebês têm personalidade, ou se isso se forma ao longo da vida. Então, todos nós nascemos com uma semente de ego e nascemos com uma semente de personalidade, porque nas outras encarnações nós tivemos egos desenvolvidos, tivemos personalidade, e embora isso possa ter se dissolvido em parte, sido transmutada no intervalo entre as encarnações, a semente sempre ficou. E na semente de ego e na semente de personalidade fica sempre a síntese de tudo aquilo que nós fomos, como ego e como personalidade. Não se pode dizer que um bebê já tem uma personalidade revelada e formada, mas ele tem a semente daquilo que ele foi como personalidade em vidas anteriores. E isto vai se desenvolvendo ao longo da vida, segundo as influências que a criatura recebe, e segundo também o desenvolvimento interno, que não é a personalidade. O desenvolvimento interno é outro núcleo, núcleo mais profundo, segundo o desenvolvimento deste outro núcleo. E qual é o sentido espiritual de acolhimento integral? Nós só podemos acolher realmente uma pessoa quando estamos buscando uma união interna com a pessoa. Então nós todos temos um centro interno de amor, de consciência, e estaremos buscando isto no outro. E procuramos nos relacionar com o outro a partir do nosso centro interno, do nosso melhor nível, e sempre buscando o melhor nível do outro. Isso é uma base para união com o outro. Porque se isto vem do nosso centro interno, se isto vem do nosso núcleo mais profundo, isso é uma relação pura, isto é uma relação de bom nível. E pode evocar no outro o mesmo tipo de relação. Isto pode chamar o outro para esse mesmo nível. Numa relação, nós teríamos sempre que ver qual é a nossa posição. Isto que é o mais importante, não é a do outro, não. É qual é a nossa posição. Em que posição nós estamos diante do outro? Porque aquilo vai influir, aquilo vai estimular o outro naquele mesmo nível. Então, numa relação, nós somos responsáveis pela nossa posição, não pela dos outros, pela nossa posição. Porque é dependente da nossa posição que o outro vai também se conectar conosco. Agora, se a nossa posição for uma posição correta, a nossa posição pode ajudar o outro a mudar a posição dele. Mudar a posição dele não quer dizer você dirigir o outro. Quer dizer você emitir para ele uma tal onda de amor e de união que ele vai se colocar na melhor posição possível para ele. Isto pode ser um trabalho inconsciente, como pode também ser um trabalho consciente. Agora, quando você está fazendo esse trabalho de união com você, em função também da união com o outro, é preciso ter isto de uma forma muito limpa, isto é, não querer esta união em benefício seu, mas querer esta união em benefício da paz, em benefício da harmonia, em benefício da beleza das relações, em benefício da união em si. Tem nada a ver com as pessoas isto. Então, existe uma harmonia universal, existe uma paz universal, existe uma comunicação universal. É em nome daquilo que nós vamos buscar tudo isto com o outro. Porque aí nós estamos bem amparados pelas energias evolutivas. Nós não estamos agindo por um interesse espúrio nosso. Nós não estamos agindo por um interesse pessoal, pequeno, material nosso. Mas estamos agindo em função de um todo maior, em função de uma vida maior. Isto tudo influencia a qualidade da nossa vida. E tudo isso cria um ambiente para nós. Isto cria, isto atrai um ambiente correspondente. Então somos nós também que atraímos o nosso ambiente. Nós também que atraímos todas as coisas que acabam participando da nossa vida. Mas tudo parte da nossa posição interna. E aqui uma pessoa está observando o seguinte: às vezes demonstramos indiferença por estarmos muito ocupados ou preocupados quando passamos pelas pessoas, que aliás nem notamos quando passamos por ela, e não vemos que ali existe uma alma. E também assim não percebemos se aquele necessita de algo. Outras vezes, parece que temos um excesso de zelo por aqueles que são mais afins conosco. Onde está a equanimidade para com todos os seres? O que há de errado aí? Bem, a pessoa observou isto na vida diária. Veja, cada ser está num ponto, e cada um é aquele ponto. As pessoas não estão no mesmo nível, em nenhum sentido. Não há duas almas iguais, não há dois seres no mesmo ponto evolutivo. Essa vida é uma escola. Esta vida é uma escola de relacionamento também. E aqui nesta vida nós ensinamos uns aos outros. Todos nós, nesta vida, somos alunos e todos nós somos instrutores. Todos, sem exceção de ninguém. Quem chega para você e trata você de uma certa forma, ele está sendo teu instrutor, ele está sendo teu aluno, e você, ao mesmo tempo, está sendo aluno dele, instrutor dele. Então nós precisamos nos colocar nesta posição. Ao mesmo tempo de aluno e ao mesmo tempo de instrutor. E saber combinar bem isso em todas as circunstâncias.